Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu comungo da manifestação do senador Roberto Requião. Foi extremamente corajosa e audaciosa a decisão do Copom, do Banco Central, em mais uma vez, senador Roberto Requião, em reduzir a taxa Selic para 9,75%. Mas todos nós sabemos que precisamos ir muito além, porque a taxa Selic não impacta diretamente o dia a dia do trabalhador, do microempresário, de quem tem necessidade de se valer do crédito, que é uma ferramenta extraordinária para que o trabalhador, o empresário, o empreendedor, enfim, possa buscar a prosperidade. A verdadeira coragem se fará no dia em que o Banco Central enfrentar o spread do sistema financeiro brasileiro, diminuindo as margens estratosféricas do sistema financeiro brasileiro, que ano após ano acumula, em cima do suor e do trabalho do povo brasileiro, margens e resultados que não se encontram em qualquer economia mundo afora. Mas ouço com prazer, Sua Excelência.
Senador Ferraço, a ABIMAC nos mandou uma comunicação, Vossa Excelência deve ser recebido também, o senador Armando Monteiro colocou no plenário. Em 1980, o nosso Brasil tinha uma economia industrial maior do que a da Coreia do Sul, da Tailândia, daqueles famosos tigres asiáticos, inclusive a China, juntos, em 1980. Num levantamento de 2010, 30 anos depois, nós verificamos que a nossa economia, que era superior à deles em conjunto, não chega a 15% da economia industrial desses países. Nós estamos em dificuldades e não vamos atribuir isso ao governo do PT, a Lula, a Dilma, porque são 30 anos de condução política com a predominância dos interesses do capital vadio, o capital financeiro, o capital que domina o Banco Central ao longo desses 30 anos, o capital que não produz um bem, uma roupa, um parafuso, não gera um emprego. Pois muito bem. Eu conversava com o senador Dornelles uma tarde dessas. E juntos nós imaginamos uma mudança política extremamente importante. Tão importante quanto essa redução para 9,75. Que é importante, é corajosa, mas talvez tenha vindo atrasada. Porque enquanto em 2010 o nosso PIB subiu 7,5, em 2011 subiu 2,7. Bom, mas foi uma medida importante. E eu espero que não seja atrasada, porque os efeitos vão surgir lá na frente. O que que a nossa presidenta poderia fazer hoje? Carregar um pouco nos juros do capital financeiro, CPMF mesmo, aumentar o custo do capital financeiro nos seus lucros absurdos e reduzir impostos de setores industriais que estão quebrando, como, por exemplo, a indústria de brinquedo. Reduzir a zero, possibilitar a retomada de setores industriais brasileiros e gravar um pouco o capital vadio, o capital que não produz nada. Então, fica aqui no plenário, com a parte que Vossa Excelência gentilmente me concede, essa sugestão e a minha concordância com a abertura do seu discurso. Estamos fazendo alguma coisa, talvez um pouco tarde, mas seguramente com um pouco de tibieza. Nós estamos primarizando a nossa economia, mas não se atribua nem o seu pronunciamento, nem o meu à parte, a uma oposição ao governo da presidenta Dilma. Isto vem de 30 anos. São políticas equivocadas do Estado brasileiro. E isto pode ser corrigido, e a nossa presidenta tem agora, com coragem, a sua oportunidade. E quanto a esta visão da suposta derrota da presidenta ontem, que eu acho que foi apenas a correção de um erro e não uma derrota, eu diria a Vossa Excelência que os 36 senadores que derrubaram a indicação do senhor Bernardo Figueiredo são uma espécie de anjos da guarda da presidenta da República, evitando o cometimento de um erro.
De três em três meses, nós recebemos aqui na Comissão de Assuntos Econômicos a presença do presidente do Banco Central. E na última audiência pública, esse tema foi foi questionado, esse enfrentamento foi feito, do porquê, da razão do Banco Central não fazer um corajoso enfrentamento ao spread bancário, ao spread financeiro em nosso país, se comparado com qualquer economia mundo afora, muito acima. Essa é a verdadeira ousadia que nós precisamos fazer para priorizarmos, para beneficiarmos o capital efetivo, o capital que gera emprego, que gera trabalho e que gera aquilo que é fundamental, que é a prosperidade compartilhada. Mas o motivo, meu caro senador Requião, da minha presença na tribuna é também para homenagear as mulheres brasileiras. 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Assim como muitos, ou alguns, ou vários senadores, assim como as senadoras que se revezaram aqui da tribuna do Senado, eu também desejo nessa mesma direção fazer a minha saudação e a minha homenagem à mulher brasileira, à mulher trabalhadora, à mulher empresária, à mulher dona de casa, à mulher estudante, às minhas colegas senadoras, às mulheres de todas as raças, de todas as idades e classes sociais. Mulheres que, com determinação e com garra, com fé, com sua vocação e com o seu trabalho, e com capacidade, ao mesmo tempo, de conciliar a casa, a família, a sua atividade profissional e, muitas vezes, uma participação política e social das mais ativas aqui em nossa casa, em nossa história política, senador Ivonetti. E eu trago o testemunho histórico de uma capixaba ilustre, de uma mulher que marcou o seu tempo pela sua determinação, pela sua convicção. Eu me refiro a Emiliana Viana Emery, uma capixaba do município do Alegre, no sul do estado do Espírito Santo, uma capixaba que fez a diferença em seu tempo. Ainda em 1929, quando não era concedido às mulheres brasileiras o direito de exercer a sua cidadania, participando do processo eleitoral e de votar, meu caro senador Valadares, o que fez Emiliana Viana Emery? Ela, em juízo, conquistou o direito de votar e teve o seu nome consagrado por ser uma das primeiras mulheres brasileiras a exercer o seu voto. Isso em 1929, antes ainda do Código Eleitoral primeiro, que veio em 1932. Muito bem, essa mulher era uma mulher viúva cedo, mãe de 7 filhos, uma mulher que se realizou, uma empresária próspera, que fundou, inclusive, no município do Alegre, na região sul do meu estado, um hotel que foi fechado pela Revolução de 30, um hotel que abrigou e que acolheu, à época, os revolucionários de então, fundando no sul do meu estado campo de aviação, contribuindo com a estrutura daquela região e contribuindo, sobretudo, com uma voz e um exercício de muita vanguarda. Pois bem, é no Dia Internacional, né, das Mulheres que eu trago aqui o testemunho da perseverança e da capacidade de superação de Emiliana Viana Emery, que representa uma infinidade de mulheres que, no seu anonimato, estão superando os seus desafios e estão contribuindo de maneira relevante para a construção desse imenso país que é o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.